começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. Comigo que hoje está meu querido amigo, ele que é nota 10, sim, nas participações do podcast, meu querido amigo figurante. Fala aí, figura.
Oi, oi, Jojo, é bom? Estamos aqui novamente, meus amigos, novamente, para trazer todo o nosso mau gosto e taste em animes e mangás. Vocês vão ver uma masterclass em como não se analisar obras. Então já fiquem preparados, fiquem preparados. Peguem seus vinhos aí para apreciarem esta conduta que nós colocaremos aqui como maestros de uma sinfonia, de uma orquestra que só sabe tocar uma única sinfonia, e essa sinfonia, no caso, seria um pagode. Isso mesmo, uma sinfonia para tocar pagode é o que a gente é, e é o que a gente vai fazer. E caso vocês queiram nos ajudar na nossa carreira de críticos musicais e animeais, tem aí o nosso Pix, tem aí o nosso Padrim, tem aí a nossa carteira, caso você queira colocar direto no nosso bolso. Mas é isso, meus amigos, se preparem que hoje o chumbo é grosso, meus amigos.
Exatamente, figura, hoje o pau vai torar aqui, né, velho?
Hoje a mãe vai chorar e o filho não vai ver.
Exatamente, com a gente aqui hoje está o Shura também. Fala aí, Shura.
Pô, boa noite aí, pessoal da Prússia. E estamos aqui para participar de mais uma gravação nota 10 do Batidaço dos Cria.
Exatamente. E também tá o Lucas aqui. Fala aí, Lucão.
Vai, eu aqui de novo. Tudo que eu gosto é nota 10, tudo que eu não gosto não é.
Simples. Exatamente. Hoje, galera, estamos reunidos aqui, né, para fazer um tema aí que vai gerar um pouco de polêmica, né, que é o seguinte: esse anime, ou mangá, né, no caso, é nota 10? E a gente vai discutir aqui para ver se as obras consagradas aí da cultura nipônica são nota 10 ou não, ou se são 8 ou se são 9 só. Se fossem notas baixas aí, 8 e 9. Enfim, figurante, tem vinheta hoje ou não tem?
Claro, roda a vinheta, nota 10!
Nota 10!
Começando nosso podcast aqui, né, galera? Queria, primeiramente, né, colocar aqui, explicar, né, que a gente vai meio que como base, né, como base primária, né, figurante? O My Anime List a gente vai pegar como base, mas não só o My Anime List, como outros meios, né, populares, sim, né, que a gente tem aí, né, animes que a galera curte, animes que a galera fala, mesmo que não estão no ranking do My Anime List, né, figura? Pra gente...
Exatamente, até base. As vozes da nossa cabeça vai servir de base.
E lembrando obras que a maioria que consumiu, né? Uhum. E que a gente não vai falar de coisa que a gente não consumiu, porque, né, a gente é honesto com o nosso público, né?
Igual se for pra falar de obra que a gente não viu, já tem um monte de canal aí que faz papel pra gente.
Que mais tem é canal que finge que assiste, né? Lê o resumo, né? Mas enfim, galera, vamos começar aqui, né? Primeiramente, eu quero falar do Fullmetal Alchemist Brotherhood, cara. O Fullmetal. Quero perguntar pra vocês aí, o Fullmetal Alchemist, ele é nota 10? O Brotherhood?
Eu tenho algumas ressalvas, mas eu acho, cara. Eu acho que no fim das contas ele... Mas tem algumas ressalvas.
Não, mas quais as ressalvas, cara?
Cara, então, eu acho que ele é muito bom, ele é perfeitinho, assim, no sentido da escrita. Sim. Só que eu acho que às vezes ele não é... Justamente por ser tão fechadinho, muitas vezes ele não tenta dar um passo maior, sabe? Muitas vezes ele não tenta ser ousado. Tanto é que acho que a gente vai terminar, a história é linear, as mensagens são boas, os personagens são carismáticos. Mas se a gente pega, por exemplo, o final de Fullmetal, o final já não é aquela apresentação toda, já não é o mais forte que o anime já pôde ser, digamos assim. É bem ali, final bem seguro, bem pisando em ovos ali, pra não estragar, tentando não estragar nada, tudo. Mas assim, não é aquele final que fica marcado na sua mente. Você vai lembrar muito mais da obra, o começo, cara, dele é marcante, eu diria que mais até no clássico do que no Brotherhood, que o Brotherhood deu uma coisinha mais no começo, né? Mas a gente vai lembrar de coisas mais do começo do que do fim da série, sabe? Você pega a metade, é legal, é tudo costurado, só que se a gente for pegar na memória, a gente vai lembrar muito mais das coisas do começo, algumas coisas que foram colocadas e trabalhadas, mas eu acho que o final ali, eles deram meio que uma... deu, digamos que uma água com açúcar ali pro público, e não foi aquela coisa excepcional.
Não, eu vou falar, cara, uma coisa que ninguém tem coragem de falar, mas o Deus Ex Machina do final ali do Brotherhood é foda, cara. Ninguém quer falar do elefante branco, todo mundo tem medo que o fandom aí do... Né, a gente vai receber muito dislike aqui nesse podcast, né? Por causa que o fandom é meio brabo. Mas, cara, o final do Fullmetal tem um Deus Ex Machina ali, cara, pra resolver a situação deles. A obra, tipo, a autora, ela amarra tão bem que, tipo, você acaba não percebendo que aquilo é um Deus Ex Machina acontecendo no final, né? Porque ela amarra muito bem as coisas e você acaba, caraca, velho. Então, você dá uma relevada, né? Porque a jornada foi muito boa, mas tem um Deus Ex Machina ali, velho. Tem.
Porque eles colocam ali um problemão e eles resolvem aquilo mais rápido do que a obra, digamos. Os caras, digamos, tinham dificuldade ali com os malucos ali, mas que era gimmick, tá ligado? Tipo lá no laboratório, lembra? Que eles encontram os malucos lá que tava tendo. É, quando eles descobrem, de fato, o que é a Pedra Filosofal, né? Ela é muito marcante que, tipo, os malucos pegaram dois caras que no começo não dava nada. Os caras passaram um aperto desgraçado ali. Aí você joga ela pro final, os caras com toda a diversidade possível e enfrentando um deus. E aí você vê que a conclusão ali, você fala, não, realmente o poder da amizade, ele me tocou aqui. Mas é isso, eu acho. Acho que é. É bom a gente fazer essa sessão.
Minha opinião é um tanto oposta de vocês. Eu acho o Fullmetal Brotherhood um anime nota 10, sim. Falando exclusivamente de Brotherhood, não do clássico, não do mangá. Mas minha opinião é que ele fica cada vez melhor. Eu acho o começo fraco, os primeiros episódios, e ele vai ficando melhor. O desenvolvimento dele no meio ali, tipo, no mais quando o pessoal vai lá pro norte e tudo mais, eu fui gostando cada vez mais, e quando começa a acontecer a bagunça toda, até o final mesmo, inclusive com a morte de um personagem que eu gosto bastante, eu achei assim, um negócio fechadinho, se teve Deus Ex Machina ou não, eu nunca reparei, mas pra mim ficou tudo bem coeso e justificável. Então, ele começa meio a ficar aqui pra mim, vai ficando cada vez melhor, até de fato conseguir nota 10. E, assim, uma coisa da minha perspectiva é que se você tem um começo mais fraquinho e um final que vai ficando, que é muito bom, eu acho melhor do que um começo muito bom que vai decaindo. Então, talvez isso influencie.
Com certeza, mas assim, cara, o começo, eu acho que só ali a backstory do Ed e do Al lá, a Nina e o Mae Hughes, cara, esses são os pilares do Fullmetal, cara. Tipo, aqui é o Brotherhood de novo. No começo ele não é o... Tipo, tanto o mangá quanto o clássico, eles dão uma ênfase no começo ali muito maior. No Brotherhood eles dão uma acelerada e é normal, tipo, não é nem... Eles tinham que fazer isso mesmo. Mas só que eu ainda acho que mesmo com... É, cara, é muito bom. Tipo, nem você falou, ele vai ficando melhor. Mas eu acho que o começo, cara, ele é extremamente memorável. E ele é meio que uma âncora ali. Ele é um ponto de... É um fundamento pra Fullmetal. Porque, cara, só isso. Só a história ali de origem dos dois. Que a gente vai ganhando. É, o Mae Hughes ali, o que acontece com ele. E a história da Nina, eu acho que pra mim é os pilares mesmo. Até o final mesmo que carrega.
É, tipo, eu não acho ruim. Eu só acho... Só jogo ser fraco comparado ao restante. Se é um pilar ou não, acho que na minha visão, eu entendo o que você tá dizendo, mas eu não sinto isso, entendeu? Eu sinto que é relevante, mas não chega a ser pilares da obra pra mim. Agora, sobre o Mae Hughes, não. Aí eu concordo. Mas da Nina.
Ah, que já. Não, já teve tanto meme, tanta coisa, mas falando sério mesmo, tipo, no começo, assim, tirando tudo, os fatores externos, eu acho que é muito bem trabalhada, e de novo ali é a temática, porque a gente tem um episódio que é o Cornelius, que é o pastor, o padre lá, e a gente vê como a religião pode cegar um homem, e depois logo em seguida, a gente vê como a ciência também pode cegar o homem, então a gente tem esses dois aspectos que é essencial pro Edward, que é um cara que você via que ele sempre confiou muito na ciência, e quando ele viu ali o padre fazendo merda lá, o pastor, né, ele lá fazendo tudo, ele fica todo smugzinho, sabe? Fica todo dando aquela risadinha, vai fala com a Rose lá, aquela coisa de como fazer um humano e tudo mais. Só que aí vem aquilo e quebra o mundo dele, porque aquilo ele quebrou todos os paradigmas, tudo que ele tinha construído foi por água abaixo, tá ligado? Tipo, tudo que ele tinha conseguido ali, acreditar, todas as crenças dele foi virado de cabeça pra baixo e você vê como ele fica mal. Então eu acho que tudo isso amarra muito bem pra gente... Enfim, seguir uma jornada com eles. Mas é intenso. Realmente, os conflitos vão ficando mais interessantes. Eu só acho que são momentos assim que me fizeram... Tipo, o que me tocou mesmo em Fullmetal e me fez foi justamente esse começo que eu achei ele espetacular. Mas dá pro fim também, fica bom, cara. Ele não perde
o fôlego, não. O que eu acho é que tudo que você falou, figura... Eu não sinto isso vindo do Brotherhood, pô, que foi que eu assisti, tá ligado? Eu não sinto que aquilo teve o peso que você diz ter. Foi com cenas que elas me impactaram somente com aquele episódio.
É, mas talvez seja esse do Brotherhood, mas que eu já tinha a experiência do... Acho que eu tô aqui tentando... O que eu tô falando vale mais pra experiência da obra inteira, não somente só focado no Brotherhood, então. Que eu já assisti o clássico, li o mangá, e depois acompanhei o Brotherhood quando tava saindo. Então deve ser a experiência de tudo junto, que o Brotherhood ele realmente desce. Mas e o Shura, tá aí quietinho? O que que ele acha?
Cara, então, eu acho que... Acho que eu vou perder um pouco de respeito aqui com todo mundo agora que tá assistindo, que tá aqui na cal. Porque eu nunca assisti Fullmetal. Eu nunca li Fullmetal.
Não, não.
E eu nunca nem cheguei perto de Fullmetal, cara.
Não pode ser. Ô, Ritalino, sabe o que, que a gente fala pra ele?
Então? Agora aquela obra de dormir lá, que ele assistiu inteiro, né, figurante?
É, isso aí. Só digo isso aqui, pô, Shur. Só digo isso aqui, ó.
Vai que embora, carniça.
Não, mas não é nem porque eu achei ruim, não. Porque eu tenho preconceito.
Achou paia. Não... Bota aí na thumbnail.
Achou paia.
Shura achou Fullmetal Alchemist paia. Vai ser um novo corte aqui do canal. Já tá disponível.
É porque eu sempre esqueço de assistir. Quando, tipo, nunca tive a oportunidade assim, de assistir, sabe? Quando...
Oportunidade, né? O cara não tem uma TV.
Não tem.
O cara não tem. Você vê o maluco lá descalço, comendo pão que o diabo amassou. Eu não tenho oportunidade aqui, pô. Minha luta é contra a fome.
Pô, eu vejo pelo celular, cara. Só que aí sempre que eu ia ver o aplicativo de ver anime, tava fora do ar. E a Netflix. E a Netflix não tem dublado, né, cara? Eu queria ver a dublagem massa, BR, do Fullmetal.
É verdade, né? Dublagem foi banida pelos chineses lá. Né? Falar que nem o Cebolinha aí não se acha mais
dublagem. A Netflix tem que botar a dublagem do Fullmetal lá na Netflix.
Não, eles, a dublagem clássica, não, os caras não. Por causa dos chineses falar que nem o Cebolinha não foi muito bem aceito.
Ah, claro.
Mas é muito boa. Enfim, acho que. Ô, Rita, acho que resistiu o 10, então, em Fullmetal, que
ser salvo. É, Fullmetal Alchemist é nota 10.
Nota 10.
Nota 10, tá. Agora já vamos pra polêmica então, ó. Que a gente tava falando no off aqui, hein, cara.
Ih.
Ó, One Punch Man, cara. One Punch Man. É nota 10?
Quero saber. Olha, One Punch Man, Rita, ó. Só digo isso aqui, Rita. Só digo isso aqui, ó. Olha.
E aí, Lucas?
Pronto, eu vou falar aqui, porque é um negócio que ninguém. Nem você disse disse mais cedo, né? É um negócio que ninguém quer falar, né?
Sim, sim.
Irmão, gosto das obras do One, gosto muito, gosto de Mob, gosto de One Punch Man. Mas de One Punch Man, meus caras, só o webcomic. Porque o mangá não presta. O Murata tocou naquela obra e ele desvirtuou a obra, pô. Ficou ruim. O começo ele até manteve uma coisinha boa, interessante. Teve lutas muito foda, mas ele foi cada vez mais piorando. A arte que o Murata tem não carrega o mangá, pô. O pessoal fica cego por isso. Não é bom. Não é bom, mano. Não é nota 10 de jeito nenhum. É chato. É chato demais de ler aquilo, velho.
Aí eu vou falar, cara. Eu vou mandar uma polêmica agora. Todo mundo fala do traço do Murata e tal. Mas, cara, eu vou falar. Pra mim, o traço do Murata é o traço padrão de HQ americana, velho. O traço do Murata, se eu quiser ver o traço dele, eu vejo o HQ americano de super-herói, que é o mesmo traço. O cara bombadão, herói de capa, bem desenhado e tal. Então, tipo assim, a galera baba demais o traço do Murata, mas, mano. Porra, o legal é, tipo, a originalidade do traço, né, mano? Pra mim, tipo... Mano, vou até polemizar, mas pra mim o traço do Murata é o genericão americano. É o... Qualquer Jin Lee nos Estados Unidos faz aquele traço ali, sabe?
Cara, o Murata, velho... É que, tipo, você falando do traço dele assim... Eu vou criticar que, além dele não saber conduzir história, eu acho o traço dele... Aquele, assim como você falou, um realista meio genérico e tipo...
Não, é o genérico dos Estados Unidos, cara, sabe? É aquele genérico HQ dos Estados Unidos, cara.
Essa é então, emoção, velho.
É o padrão. Você vai ler qualquer HQ, você pega a HQ do Batman aí, mano. Você vai ver um monte de artista fazendo esses traços, velho. Um monte. Parece... Não sei, cara. É bem genérico. Parece que é um americano desenhando pro mangá. E aí não tem aquele traço de personalidade que... Sei lá, mangakas que não desenham tão bem tem, sabe? Tipo o próprio One, né? O próprio One. Ele tinha uma... O One, ele desenha mal pra caralho, cara. Mas tem originalidade no traço dele, né?
Sim, você sente que ele tá querendo passar em toda a página, sabe?
Sim, sim.
O
Murata, tipo, só... Ação por ação, Murata, sabe?
Fala. O Murata, tipo, eu acho um negócio muito chato nisso, que ele está sempre com a coisa ali em 100%, sabe? Parece que tudo é uma cena de ação, porque tá tudo muito bem desenhado de forma muito... muito foda.
Ah, isso, exatamente, cara. Isso que eu queria falar agora há pouco, cara.
Não tem contraste, tá ligado?
Sim, cara.
Cara,
até as cenas cômicas, cara. Até as cenas cômicas ele não dá uma quebrada no traço, igual tem, tipo, no anime, sabe? Que no anime tem, sabe? Tem as partes que ele tá bem desenhado e tal, tá bem fortão e tal, tá coisa e tal, ligado? Na hora da ação. Mas na hora de, tipo, sei lá, nas partes de alívio cômico, né? Pelo menos na primeira temporada que eu vi, é muito traço, né? Ele fica mais com aquele traço mais desenhadinho, mais engraçadinho e tal. Agora, mano, o Murata, ele, mano, enfiou... O traço dele, o traço dele em qualquer coisa, né, véio? Qualquer traço de ação, né?
É, tem uma coisa que eu digo que é quando a arte não combina com a proposta da história. É aqui, na minha opinião, velho. Pra mim, o Murata não combina com o One Punch de jeito nenhum. Ou pelo menos a forma que ele fez. Sei lá, é,
eu não acho legal, que, não. Assim, eu vou tentar olhar pra pra um outro ponto, né? Vocês falaram muito bem sobre essa visão da arte, essa visão artística e de como uma coisa se sobressai muito aqui. Realmente deveria importar, eu gostaria de falar que, no fim das contas, eu acho que o One Punch Man é aquilo que ele se tornou tudo aquilo que ele jurou destruir. Não tem maneira melhor de resumir o que foi o One Punch Man. Porque vocês lembram, no primeiro boom que deu, quando saiu o anime, né, que foi aquele estouro, todo mundo falando de One Punch Man, até quem não via muito anime, tava ali assistindo, gostou da obra, e ele foi estouro, e o que todo mundo falava, né, que todo mundo falava a mesma coisa naquela época. Que era, One Piece é legal porque ele faz, ele parodia, ele faz graça com o...
One Punch Man, né, Fuê? One Punch Man.
Isso, One Punch Man. One Punch Man, né, ele parodia, ele faz graça com tudo aquilo, com todos aqueles estigmas que existem nos animes shonen de batalha, ou seja, One Punch Man tá ali fazendo graça da... Sei lá, do personagem ser apelão, do personagem ser forte, do personagem só querer lutar, sempre ter um inimigo mais forte, e de como eles ficam felizes com isso, só que o Saitama não fica, o Saitama fica triste, sabe? O Saitama não quer achar um inimigo à altura, aí tem a coisa cômica de tudo isso, tipo, o cara é o cara mais forte de todos, mas não, sabe, não tá feliz com isso, enquanto os outros protagonistas de anime geralmente buscam isso, sabe? Então, ele era toda essa coisa dele tá só fazendo graça, sabe? Fazendo graça, sendo cômico com aquilo, só que fazendo um trabalho extremamente competente com enredo e tudo mais. Só que aí foi passando ali o tempo, foi passando esse boom, foi passando tudo, e tudo foi mudando, e tudo foi moldando, e ele parou, ele tava se parodiando, porque no fim das contas ele tava sendo aquilo que ele tava fazendo graça, tá ligado? Tipo, ficou muito fácil de entender que ele virou só mais uma coisa, um shonen padrãozão, sabe? Um shonen ali de porrada mesmo, não sei o que tem, com algumas peculiaridades ali, mas o que importa é a ação pela ação. Não tem mais uma mensagem, não tem mais alguma coisa, não tem mais o emocional, você se perde. Tanto o mangá quanto o próprio anime, cara. A direção que o anime foi se tornando ali com os estúdios, tudo foi uma barrocada. Porque o que fazia o One Punch Man ser agradável também era ter uma animação ali estrondosa e tudo mais, pra gente ter um contraste, porque ele tinha isso, e nas cenas de comédia, por exemplo, ele quebrava isso, sabe? Então tinha esse balanço, só que aí depois foi, eles tentaram replicar sem ter recurso pra fazer aquela animação, e aí depois eles não conseguiam quebrar pra comédia também, e foi ficando uma maçaroca, cara, que não... Cara, por que que você vai continuar assistindo, sabe? Então, cara, depois teve uma proposta muito boa, ele iniciou muito bem, mas se perdeu. Então acho que ele não tá nem próximo de um 10, viu? Nem próximo.
Eu atribuo isso como culpa do mangá, mano. Porque eu não sinto que o Anime Comics se perdeu tanto assim, não.
É.
Em relação a isso, eu sinto que é algo do mangá. E eu não sei se o anime pega como fonte o mangá ou a webcomic, né? Mas se pega o webcomic,
não.
Fizeram errado.
Então o anime, ele já, até onde eu sei, ele se foca bem no mangá mesmo, sabe?
Então é isso, mano. Isso é coisa do mangá, velho. Da webcomics mantém na mesma proposta e continua divertido, como sempre, na minha opinião.
É isso, cara. Isso que eu acho que você falou. Esse ser divertido, como sempre, eu acho que se a gente pega um mangá... Eu não sei, o One Punch Man, pra mim, o foco dele é a comédia, não a ação. A ação vem em segundo plano, mas pra mim, o que deveria sair mais, com certeza, seria sempre a comédia, pra depois ter ação. Seria como se, sei lá, se Gintama ali, tipo, Gintama tem muita ação também, mas ninguém fala que ele não é de comédia. Agora o One Punch, você pega aí os capítulos, você não vai, sabe, você não vai nem achar que ele é de comédia, você vai achar, que nem o Ritalino falou, um padrão americano, que é, que os heróis americanos também é isso, né, tem a porradaria tudo, e no fim tem umas pitadinhas ali de uma gracinha, uma relação ali entre dois personagens que é interessante, sabe, que foge um pouco do padrão e é engraçadinho, mas não é aquela coisa que fala, não, eu vou pegar isso aqui pra rir, tá ligado? Porque isso aqui pra ter um tempo bom. Não, virou lutas, lutas e lutas.
E lutas. E o Shug aí, parado.
Virou um shonen genérico, né, cara?
Virou.
Que
exatamente.
Tonezão padrão.
Mano, o negócio do One Punch Man, cara, que eu sinto mesmo, me incomoda mesmo. Você já falou tudo já, mano, mas tipo assim, o Ritalino foi uma coisa que é muito pontual, né, mano? Tipo, o Murata, ele não é expressivo, né? Ele não é... Poxa, a arte do Murata, ela é só uma exibição ali de técnica, sabe? Mas não tem nenhuma, como pode dizer assim, nenhuma característica autoral, sabe? A gente pega ali, por exemplo, artistas ali que não focavam tanto assim nessa parte visual, ficavam mais na narrativa e tudo mais, como por exemplo ali, a gente pode citar... É meio complicado falar que não liga pra estética, mas o Tezuka. É, o Tezuka, ele... Poxa, o foco dele nunca foi trazer o máximo de detalhes possíveis no desenho, mas o que o Tezuka construiu ele como mangaka é brincadeira. Diferente do Murata, que é um mangaka inexpressivo, ninguém... Ele não é relevante, ninguém liga pro Murata, e a única coisa que ele faz é desenhar a mulher peituda e bunduda e cara musculoso, com um rostinho bonitinho e fino, e no final subverteu toda a história original do material que ele tá adaptando. É porque, assim, eu não cheguei a ler a webcomic de One Punch Man, mas, poxa, eu já tive amigo próximo, assim, que participou, assim, da época que eu tava lendo o mangá, e aí, tipo, a gente foi lendo meio junto e o cara tinha lido a webcomic e aí ele ia me pontuando cada ponto negativo do mangá em relação à webcomic. Cara, não é poucos não, hein? Pra quem leu a webcomic e depois foi ler o mangá, é quase que uma ofensa ao material original, aquela adaptação em mangá de One Punch Man.
Okay, então... Ninguém dá um 10 pra isso aí não, né?
É, puta, que ele falou, é certo, né, velho? Isso daí mesmo, cara, que ele, a arte do Murata é só exibição de técnica, né, cara? Ele não tem alma ali, né, velho?
É igual o Boi, tipo.
Não, aí eu tenho que discordar.
Peraí.
Eu sou um grande fã do Boi, eu sou um grande fã.
É, Bush the Rock, cara? Muito bom esse anime, cara.
Mas você gosta do Dr. Stone, né?
Não, eu já procurei as obras do Boi. As obras dele.
Mas é que até. Deixa eu dar um exemplo, né? Desse negócio que o Shura falou, que é tipo assim, é só exibição de técnica, cara. Porque, tipo, tem aquela. Eu vou dar um exemplo com o outro tipo de arte, né? Que é. Tem a banda Jet True, né? Que é a.
Uhum. Pô, minha banda favorita, velho. Que
isso? Sim, cara. Não tem o Ian Anderson, que ele toca flauta?
É. Sim.
Então, mano, ele toca flauta, ele já falou que, tipo assim, ele não tem técnica pra tocar flauta, ele sabe tocar, mas ele toca do jeito dele, e tipo assim, todo mundo elogia, sabe, o jeito que ele toca, mas ele fala, ele não tem a técnica certa. Aí se você for ver um cara que tem técnica, é um bagulho genérico, tá ligado? O cara tocando flauta.
É.
Porque o Ian Anderson, ele toca do jeito dele, ele bota a identidade dele no instrumento, né?
Exatamente.
O bagulho do Murata é isso, cara. Ele faz o bagulho. Ele tem muita técnica, mas ele faz o bagulho genérico, né, cara? Ele é só mais um no meio da multidão.
É, tipo, você ainda ficando na música, Rita, sei lá, é tipo como um, sei lá, um power metal contemporâneo. Os caras, muitas vezes, os caras são os melhores do mundo em tocar. Mas é a mesma coisa, cara. É aquela coisinha clássica com mais, um pouquinho mais pesado e que todo mundo sabe pra onde vai e de onde vem. Tem milhões, assim.
E lembrar, né? Nossa crítica não é a técnica, né, cara? Porque tem muita gente com muita técnica aí que faz coisas com muita identidade, muita coisa boa, né? As críticas, tipo assim, é o cara só ter a técnica e não ter identidade, tipo, né?
É que pra o meio dos mangás, você precisa ter mais do que técnica, né? Que só a técnica não... E é um mérito ele ter essa técnica também, não leva a gente a mal, por exemplo, que nem o Ritano falou, tipo, você compara ele, você fala, é que nem uma HQ americana, e aí a gente vê, né, tipo, uma HQ americana tem toda uma editora por trás daquela história, enquanto que nos mangás o cara já tem um mérito, tipo, que só ele é como se fosse uma editora completa, tipo, nesse sentido de ajuste e tudo mais, então ele tem sim seu mérito, mas analisando a história... Por tudo que um mangá precisa, ele não tem alma. Isso é verdade, isso de fato.
E já que a gente tá no assunto aí, né, do One, né? E o Mob Psycho, cara? Nota 10, o cara sabia.
Aí vai ser briga aqui. Aí vai ser briga aqui.
Ih, rapaz. Esse aí, ó.
Polêmica, hein?
Esse aí não é 10, não, hein? Esse aí não é 10,
ah,
não.
Ah, é, mano.
Pô, esse aí não, cara. E eu vou falar.
Não, peraí, mas peraí. Esse aí não é 10, não, cara. Esse é 11.
Não, cara. E eu vou falar, cara. Eu vou polemizar que... Tipo, a primeira temporada do Mob Psycho é excelente, né? Do anime, né? Que eu gostei muito. A segunda temporada, eu gostei, até chegar no momento que tipo assim, virou Vingadores o bagulho, né? No final da segunda temporada ali do Mob. Tipo, os pais do Mob morrem, tipo, dá aquela tragédia, aí o Covinhas meio que engana ele. Tipo assim, do nada, vira a chave no anime e vira uma briga de Vingadores, tá ligado? Um monte de super-heróizinho dando porrada nos bichão grande. Aí eu falei, cara, que porra é essa que eu tô vendo? Por que que... Onde veio essa virada, mano? E, mano, aí me perdeu total, cara. A segunda temporada, que muita gente elogia, mas, mano, pra mim ela se perdeu no final, velho. Tipo, se perdeu totalmente ali. E eu não vi a terceira ainda, né? Não sei se nem se eu vou ver, né? Que depois da brochada que a segunda me deu, bicho. Sei, velho. Sei lá, cara. Mas não é nota 10, não. Não é nota 10, não, infelizmente. Mano, se tivesse continuado naquela pegada, a segunda temporada, cara, que tava um drama, tava, mano, interessante pra caralho as coisas que tava acontecendo. Se tivesse continuado até o final e tivesse, tipo, um desfecho igual a primeira temporada, ia ser... Porra, ia ser do caralho, cara. Mas aí deu aquela... Né, virou Vingadores e tal, e aí é foda, aí é foda. Enfim, figura, fala aí.
Ah, cara, então, Mob, eu sempre tive um carinho grande com ele, né? Foi o primeiro mangá que eu colecionei, assim, mensalmente e consegui completar. Então eu tenho
vários... Rapaz, um mas aí tem 3 volumes, né, cara?
É pouquinho, cara, é uns 11, é uns 14, então, é por aí. 5
volumes, isso? É.
Não,
é bem pouquinho.
É, uns 15.
É que no Brasil tem os meio tanco, né, cara? Tem o meio tanco.
Então, ele é fininho, o papel horrível, mas combina com o traço, brincadeira. Mas, assim, então eu gosto bastante, só que eu acho que algumas vezes, assim, eu nem ligo muito pra ação e tudo, mas eu acho que algumas vezes as relações ali são bem construídas, mas às vezes eu não entendo muito bem o que elas estão querendo passar. Tipo o relacionamento do Mob com o Reagan. Os dois são personagens maravilhosos. Mas eu acho que junto, às vezes, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei. Até hoje eu realmente tento entender o que é o meu pé atrás com o Mob. O que é o que eu, de fato, não consigo entrar de cabeça como eu deveria. Eu não consigo me permitir a gostar como eu deveria. Eu sempre acho que falta... É alguma coisa ali na mensagem, algo que não fica tão claro pra mim, algo que, sei lá, às vezes eu acho que o problema pode estar em mim, não na obra, mas eu fico às vezes confuso com algumas relações de personagens, tipo, o que o Mob realmente quer, e se o que ele quer é realmente o melhor pra ele, e seria o melhor pra nós se nós seguíssemos a mensagem que o autor quer passar. Então eu fico muito assim, eu dou umas escorregadas um pouco na mensagem, eu não consigo ver aquilo como uma unidade pra mim, e muitas vezes eu não consigo tirar o máximo da obra que a obra tá me dando, então às vezes o problema tá em mim, mas eu não sei, por esse motivo eu realmente não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo falar que Mob é uma obra nota 10, assim, mas tá por aí, tá por aí.
Opa, agora eu quero ver o Shura, cara, o que que o Shura vai falar, cara?
Ah, cara, então, eu comecei assim nessa brincada, falando assim que é onça e tudo mais, mas ó, eu vou dividir assim no que foi no passado pra mim o Mob e no que é agora. No passado, tipo, o Mob pra mim foi muito importante no passado, principalmente a terceira temporada e o comecinho da segunda, que nem o Ritalino falou, porque elas pegam muito em questões ali que estão ligadas à fase da adolescência, os problemas ali que envolvem a vida de adolescente e tem um drama em cima disso. E a última temporada ela conclui tudo isso com uma mensagem de esperança muito bonita, sabe? Então, assim, me fez muito bem quando eu assisti. Eu sei que a última temporada saiu tem pouco tempo, mas eu ainda não sou, né, tão velho assim. Como foi ano passado que lançou e foi importante pra mim essa última temporada de Mob. Só que, hoje em dia, né, olhando pra trás, assim, pra Mob, eu não sei se aplica mais tanto, assim, essa importância na minha vida, sabe? Eu não sei se eu ligo mais tanto pra Mob, sabe? Eu não sei se... A mensagem de Mob hoje em dia me impacta tanto como me impactou no passado. Só que eu acho assim que a fama que Mob tem aí de ser muito querido e de ser potencialmente bom para quem não assistiu e todo mundo que assistiu acha bom, eu acho que não é uma fama de graça, sabe? Eu acho que ela tem mérito.
Então, Shura, eu concordo com você tudo sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta, porque, assim, muitas vezes eu tenho problema com aquela coisa que cai no holossome, sabe? Aquela coisa que cai no bonitinho, no fofinho, e trazendo pra vida real pra ver o quanto essa mensagem se aplica. Acho que uma das mágoas que eu tenho é todas essas pessoas que falam que gostam, essa fama que tem, mas quantas dessas pessoas já deram moral pra um Mob na vida delas? Quantas dessas pessoas já trataram bem uma pessoa que é excluída, tem seus próprios interesses, ainda não sabe muito bem como se portar com as etiquetas ali que a sociedade requer, e Então, eu acho que um dos problemas é justamente ver quanto essa mensagem às vezes está perdida e não se aplica muito à realidade, é uma coisa até quase utópica, porque todo mundo acha bonito, todo mundo acha fofinho, mas na vida real, quantos já tentaram puxar uma conversa com alguém que era considerado esquisito por todo mundo que estava ali em volta? Então, eu não sei quanto essa mensagem realmente me dá alguma esperança de que a gente pode ser assim, tem um jeito, tem uma saída. Às vezes eu acabo sendo muito pessimista nisso, porque eu vejo, nossa, o anime é tão legal, todo mundo acha ele fofinho, todo mundo acha ele bonitinho, mas isso se aplica mesmo? Como eu posso seguir essa mensagem se tudo que eu vejo é só aparência e enganação? Então acho que talvez essa grande mágoa que atrapalhe o meu discernimento sobre essa obra, e talvez eu esteja imputando a obra algo que não seja culpa dela, e sim desse mundo que a gente vive, né? Mas enfim, é mais esse questionamento que eu faço.
Só uma coisa, tipo, a gente não tá falando que a obra é ruim, a gente tá...
Não,
se ela vale nota 10.
Sim, tá sim.
Por mim, ela não vale nota 10. Pra mim, tipo, um 8 assim ela pega, talvez. Uhum. Né? É que eu não vejo a terceira temporada. Mas o que eu vi da primeira e da segunda, ela pega nota 8. Ela se perde um pouquinho ali no final, segunda. Por isso que não leva um 10 redondo, né? Pra mim, ela é uma obra assim que não é 10. Né?
Justamente por ela claro. Sim, justamente pra ela ser tão boa que a gente consegue ter essa conversa, né, Rita? Inclusive, tipo, nesse nível.
Sim, sim. Essa ideia, né, cara? A gente tá pegando as obras. As obras consagradas e tá discutindo aqui se vale ou não um 10, né, velho?
Exatamente.
O Fig, mas tipo assim, essa ponto que você trouxe aí, tá realmente certo, tá ligado? Esse ponto que tu trouxe aí sobre ser uma mensagem que até ela parece irreal, e acho que foi esse o ponto que eu comecei a levar menos a sério o mob, sabe?
Entendi.
Porque, tipo assim, quando a gente assiste pela primeira vez, tudo aquele ímpeto, né, de ser uma coisa nova, de ser uma mensagem ali que a gente consumiu, porque a gente acompanha uma jornada, mas quando passa, a gente percebe justamente isso que você falou, sabe? Uhum. Quando eu vim fazer faculdade aqui na mudei de cidade e tudo mais, eu tipo, querendo ou não, eu saí, né, do ninho, né, saí de perto da minha família, eu fui obrigado a, em alguns aspectos, a amadurecer um pouco mais. E aí eu comecei a olhar, né, esses dias atrás eu tava conversando sobre mob com um colega, e aí, né, coincidentemente, né, a gente falou de mob hoje, eu comecei a perceber o tanto que esse ponto de Mob Psycho, até de outros animes que eu gostava muito, são uns pontos assim que são muito otimistas, sabe? Não são realistas. Mas, tipo assim, não tem muito problema, né? Um anime tentar ser otimista. O problema é que esse otimismo, às vezes, ele é, como você falou, muito utópico, né, velho? E aí, tipo, a gente que tem essa visão, assim, a gente não consegue, né, olhar de outro jeito, né?
Exatamente, Shura. Eu acho que você destacou bem. Acho que o problema não é a obra e nem a mensagem, sim, é, talvez, a aplicação e o que tá fora dela. Não é de dentro pra fora, e sim de fora pra dentro, talvez. Porque, cara, eu lembro que também eu li com muito entusiasmo ali no começo, tudo, mas depois de alguns acontecimentos ali na minha vida, eu encarava ali o mob e falava, cara, tudo que ele tá me passando não é a coisa que eu passei. Sabe, tipo, tudo que eu tentei fazer ali na minha vida, por exemplo, nesse âmbito da escola, a escola pra mim foi horrível, foi uma coisa assim muito de, e tentando ser ali como a mensagem estava passando, sabe, tentando ser uma pessoa boa ali, tentando ajudar outras pessoas, tentando deixar as pessoas fazer o que elas queriam, mas eu olhava pra algumas pessoas, olhava os olhares que a gente recebia, eu recebia, o que outras pessoas recebiam, e eu não conseguia ter aquilo como... Aquilo soava como uma singela ofensa pra mim. Porque as coisas não são... Infelizmente, as coisas não são desse jeito. Então, como de fato essa mensagem vai se aplicar a mim? Como você vai ser o protagonista da sua vida, como ele quer que tu seja, numa vida que não quer que tu seja um protagonista? Então, soa muito contraditório com a realidade. Mas, de novo, isso é mais culpa da realidade do que da obra. A sua mensagem não é, talvez, a coisa mais forte do mundo, se a gente relevar tudo isso, é uma excelente obra, sabe? É uma obra espetacular, que merece, sim, ser mencionada e merece, sim, também. Merece também muitas pessoas darem 10 pra ela, acharem que é uma obra ali realmente é perfeita. Então, acho que indo nesse caminho as coisas estão tudo certo.
Eu disse no começo que pra mim, assim, é 10, é sensacional. Não chega a ser um 11, porque eu sinto que poderia ter um pouquinho mais, porém é 10. E, assim, respondendo ao que vocês falaram, primeiro de tudo, eu tanto assisti quanto li, do início ao fim, acompanhei mesmo, tudo mais. E em relação ao que o Ritalino falou, cara, a primeira temporada, vamos dividir em três partes, né? E como o anime fez. A primeira temporada, ela é muito de... Apesar de você ter suas peculiaridades, é você, é, tem, é, essa mais um, então, tipo, viva, não viva se temendo ou se amostrando por causa disso. Então, a primeira temporada passa muito essa sensação, e a segunda, ela pega algo que eu acho bem interessante, que falta muito hoje em dia, que é, a gente disse até agora que você é só mais um, mas preste atenção que é, isso tornaria todos iguais, não todo mundo não é igual. Mesmo com poderes similares, tipo o Mob e o Miles da Garra, por exemplo, a depender de quem está ao seu redor e como você viver, os caminhos vão ser diferentes. Então, é, essas coisas que te tornam especial, elas também importam e têm consequências. E a terceira temporada, ela pega isso e diz, ó, tanto ambos os lados, você é como você é, quem você conhece e o que te torna especial, são igualmente importantes. E isso você vai ter que aprender a lidar pelo resto da vida. Porque nem sempre que isso vai ser benéfico, nem sempre que isso vai ser maléfico. E você tem que aprender a lidar com isso. Então, Mob tem uma mensagem muito clara pra mim em relação a isso. A você literalmente entender a si mesmo e conseguir viver a sua vida como sendo sua própria vida mesmo, com base em tudo isso, no que te torna especial e que não te torna, o que te torna igual aos outros. E assim, em relação a esse otimismo que a obra tem, eu concordo. Mob Psycho tem um otimismo grande, mas eu digo que ele não é tão irreal assim, velho. Tipo, se você for ver a forma como o Mob é gentil, é, você vai perceber que, pela grande parte da obra, como ele não conhece a si mesmo e nunca foi de tentar muito e tudo mais, ele tá seguindo apenas instruções que outras pessoas disseram, tipo o Reagan. E ele se apoia somente nisso, por muito tempo. Então, é um negócio vazio. Mas é interessante ver como, ao caminhar da obra, isso deixa de ser vazio, deixa de ser algo que ele segue só por seguir, que pouco a pouco ele vai... Ele muda, mas ele não dá um 180. Ele continua sendo um cara gentil, cativa as pessoas por causa disso, mas principalmente porque ele vai ficando gentil por conta própria, por altruísmo mesmo, e não porque alguém mandou. Tanto é que, muito no começo da obra, tipo, do começo pro meio, o que chamava a atenção das pessoas em relação a ele não era com gentil ele era. Era os poderes psíquicos dele, só. Depois que o pessoal vai conhecendo ele e vai evoluindo, que o pessoal vai tipo, pô, esse cara não é só isso, ele tem mais do que isso. E assim, pra mim é uma obra sensacional, velho. É nota 10 demais. Por causa disso, por causa de como é feito. E até nos momentos de luta, que eu também não curtiu tanto, eu curti bastante, porque eu vejo o significado. E até parabenizo o Oni, porque apesar do traço dele não ser o mais bonito do mundo, o Cabo Manja quadrinizar e deixar um negócio bem fluido assim, que você lê, você sente que tá vendo animação. Passa muito bem a emoção. Justamente o que eu tava reclamando antes de One Punch.
Aí é foda, hein, velho? É foda. Você tem que falar, velho. Cara, mas deu uma tipo, aula aqui, velho.
Mas tipo assim, mano, o que o Lucas falou é muito válido também, o que o Figura também falou é muito válido, mas esses dois pontos, assim, que são um certo ponto diferente um do outro, mostra só como a arte é totalmente alheia a quem consome ela, tá ligado? Uhum. E, tipo, o figurante falou ali, ah, não sei se é culpa minha, se é culpa da obra. Mano, não é culpa de ninguém, cara. Isso aí é uma característica sua, quando você vai consumir arte, e a arte, ela tem faces diferentes.
Não,
Jura.
Não, pera, agora tem que interromper, eu tenho que falar. Tem culpa eu?
Tem culpa eu.
Ah.
Na realidade, ô Jura, sabe o que eu acho interessante disso? É que se uma obra permite várias pessoas diferentes tirarem mensagens, talvez similares, talvez não, mas diferentes e todas válidas de alguma forma, a obra tem uma certa qualidade.
Tem.
Sim. Por isso a gente tá discutindo se ela é um 10 ou não, sabe? A gente tá.
Sim, a discussão é se ela é um nota. Exatamente. 10, sabe? Um 10 redondo. Sim,
ele,
tipo,
exato. Ele tá lá no alto, tá ligado? Por isso sim, que ela permite
esses... Não, um Mob Psycho 100 é no mínimo 8 pra cima, cara.
Com certeza.
Na minha opinião, ela perde os pontos ali por causa de uns negócios ali, mas... A qualidade dela não cai tanto, né, velho? Mas enfim, bicho, a gente falou muito de Mob aqui, bicho. Foi legal, que teve muitas visões da obra aqui. Mas dá pra falar outra aqui, velho? Será que dá, figura?
Dá, né?
Ó, Hunter x Hunter, cara, é nota 10?
Ah, é 1000.
É 10 demais. É 10 demais.
Eu ia falar, eu tava até com medo de falar, cara, mas na minha opinião é 10, cara. Na minha opinião é 10. Na minha é, velho. E aí, Chura?
E eu não entendo quem não gosta do arco da formiga ou da ilha.
Ah, mas ninguém, acho que ninguém desgosta, mano. Acho que é impossível.
É, o arco da formiga é o melhor que tem.
É. Os caras não gostam,
muita gente fala do narrador, pô. Muita gente reclamou do narrador.
É, não, isso é verdade. Essas,
pô, é, não, eu não gostava, aí eu reassisti e falei, não, é, o narrador é. É pica. Tô errado. Eu admito, estava errado com o narrador.
Sim. E eu não entendo como alguém não gosta do arco da ilha também, mano. Eu gosto muito, velho, do arco da ilha.
O arco da ilha é muito bom, cara.
Sim, sim.
Ah, é massa demais. O pessoal que se incomoda com o narrador, o pessoal que tá caçando pica pra chupar, isso é verdade.
Exato.
Mas ó.
Eu entendo, porque, tipo assim, a primeira vez que você assiste é que você quer ver a ação palco mesmo, né?
Sim.
E aí, tipo, você não aprecia o narrador e tal, e coisa. Aí depois que você assiste segunda vez, você aprecia mais a obra. Aí você vai, o narrador é importante e tal.
Que nem aquele, assim, só antes do Shura falar, só falar da importância do narrador, a gente vê que pra mim um dos melhores episódios de Hunter x Hunter é aquele lá da invasão ali ao Castelo das Formigas, né, o palácio.
É, da invasão.
Lá, que é aquela coisa que...
É. A narração daquele vilão lá, quando ele conta a história do vilão lá.
Ah, sim.
O nome dele? Jairo. É o Jairo. A narração do cara ali é impecável, isso, cara. Né,
sabe, esses dois momentos mostram porque que o narrador tá ali e o papel dele, cara, porque é sensacional.
Sim, então... Fica aqui, Hunter x Hunter é 10, né?
Uhum. Uma dúvida. Oh, alguém que leu o mangá? Eu não leio, não.
Lili.
Nosso mangá é bom.
Leu.
Mano, continua 10 de 10 aí?
Com certeza, cara. Pô, cara, o mangá, de novo, as pessoas têm, às vezes, alguma coisa do mangá, o traço do Togashi. Não, cara, o Togashi é um cara... Pô, quer um macaco velho que nem o Togashi, cara? O cara tem que provar alguma coisa a alguém. O cara já fez Yu Yu Hakusho, já fez Level E. Cara, realmente tem. Vocês querem realmente cobrar alguma coisa do cara? Tipo, pra mim já é muito ele tá fazendo aí mangá desse nível ainda e puxando no peito, querendo completar, fazendo... É, literalmente o cara tá dando a vida pelo mangá. Você acha que eu vou ficar de nitpicking por causa de traço, cara? Pô, cara, tá... É, pra mim, quando tem que ser competente, é competente. É criativo, sabe? Ele não faz por fazer. Ele quer passar as informações, dane-se a métrica. Ele vai colocar 1000 palavras ali e vai passar a mensagem que ele quer fazer, porque é o certo, tipo, não tem... erro no tudo que ele quer falar, tem uma importância, sabe? Seja por agora ou mais pra frente. Então, assim, eu acho que o mangá mesmo é que nem a gente falou, que tá falando do Murata, sabe? Pra mim vale muito mais uma coisa expressiva, que nem o Togashi, do que uma coisa bonita, só que sem muita coisa, entendeu? Então, cara, o mangá também é muito bom. Eu sei que as reclamações de multitexto se pegam, mas eu acho que se o cara tem... Já se mostrou que dá pra confiar, eu não ligo, cara. Se o cara quer contar e acha que é necessário ter páginas e páginas de texto pra história andar, por mim tá tranquilo.
Ah, mano, tipo assim, o Hunter x Hunter, cara, quando o Ritalino falou de Hunter x Hunter, eu pensei assim, depende muito, hein, cara, qual Hunter x Hunter, né? O 2011-99.
Sim.
O de 2011 é muito bom, 2011 é muito bom, só que, tipo assim, o que me deixa meio encasquetado com o 2011, cara... É que eu acho que a principal qualidade dele é que ele adaptou o Quimera antes. Porque se o de 99 tivesse adaptado o Quimera antes, ia dar um pau no de 2011. Porque certeza. Eu achei a direção de arte do 2011 muito ruim.
Foi. Teve aquele negócio do Moe, né, cara? E aí os caras censurando sangue. Aí no Quimera antes, mano, os caras largou o freio, mano. Falou, não, foda-se. Vai comer solto.
Ô Rita, que em Quimera antes mesmo teve aquela coisa, antes Hunter x Hunter passava de manhã e aí em Quimera antes ele começou a passar de noite, de madrugada, tá ligado? Teve essa...
Sim.
Que foi aí que eles tiraram toda a censura e que o Shura falou é extremamente relevante, cara. Eu sou apaixonado pelo Hunter x Hunter de 99, porque o que ele faz é algo absurdo, sabe? A direção dele é absurda, as músicas e tudo mais. E o Hunter x Hunter 2011 tem muito esse problema mesmo ali da censura que ele sofreu muito e da direção ali que não... Ela não se arriscava nunca. Ela sempre fazia o mais seguro possível, mais certinho possível, e no fim, muitos momentos ali perdiam. Porque, cara, se tem uma coisa que fica encasquetada na minha mente, é justamente que toda a cena de perigo, né? Tava lá, alguma tensão, tudo, mas só que aí do nada começava a tocar o tema do Gon e você já sabia que tava tudo certo, sabe?
Sim,
que tema lá,
sim, musiquinha.
Sabe, do nada, a cena. Cara, uma coisa que eu fico com raiva é a cena das cobras, Rita, lembra? Na caverna?
É.
Que ele vai lá, sim. O Gon tudo cheio de cobra, tudo, aquela coisa. É, torando tudo, e no Hunter x Hunter 99 era aquela OST maníaca, tá ligado?
Sim,
era,
taran, a tensão, cara.
É, era tensão a todo momento, não, e você nunca se sentia seguro. Agora, nesse aí daí, não, nessa mesma cena que no outro era um dramalhão, assim, musical. Nesse aí, a partir do momento ali que jogou as coisinhas pras cobras dormir, né, que eles fizeram todo aquele plano, e aí já acabou a tensão, porque vem aquela musiquinha toda feliz e tá todo mundo contente, sabe? Então, perde...
É, igual no, na Saga de Quimera, cara. Na Saga de Quimera, na versão de 99, tem aquela parte da perseguição, né, que ele está vigiando a turma ali do Gon, né? É, ele está no restaurante, aquela tensão toda sim. Que está na perseguição, os dois membros da gangue lá do
isso,
Quimera, né? Está uma tensão absurda. Aí você vai ver na versão de 99 tudo colorido e tocando musiquinha feliz e tal. E, caralho, mano, está na perseguição, né, velho?
É, da perseguição do Genente. Por mais que a animação ali dessa cena seja boa, a tensão do outro é muito superior, cara. É muito mais legal. Aquele arco da Genei Rodan, inclusive. É, os OVA, que foi em OVA, o 99, né, determinado ponto. Cara, eu sou horrível com o nome, mas eu sei que um dos responsáveis pelo de 99 foi justamente o diretor que foi peça fundamental em Rurouni Kenshin, sabe, em Samurai X, que é espetacular também essa sequência. Então o cara tinha nego grande trabalhando lá. Tipo, e por isso que eu sempre falo pra todo mundo que ainda não viu Hunter x Hunter, eu falo que a melhor experiência é você assiste o Hunter x Hunter até o fim do arco da Genei Rodan, né, do arco
de... Sim. De 99,
isso,
e depois vai pra 2011.
E depois começa no Grid Island em 2011, que tá perfeito. Então, essa é a dica, fica a dica aí pro pessoal, né?
O Hunter x Hunter, como obra, geral assim, ele é nota 10, cara, sabe?
É nota 10, mano. Nota 10.
É 11. É 11.
Apesar desses negócios aí que a gente falou, ele é uma obra nota 10.
Sim, e até...
Cara, e é foda que o Yu Yu Hakusho seria nota 10 se não tivesse, se a saga final não fosse daquele jeito, ruxada, né, velho? Cara, Togashi, ele seria um cara que conseguiria fazer duas... Mano, é foda, mano. Togashi...
Sim. Ele teve todo aquele problema. Mas, cara, acho que mesmo assim, pra mim, ainda é 10, cara. O Hakusho, pelo menos o anime.
Não, o Hakusho...
Porque o anime, ele fez até a questão, tipo, eles deram 3 episódios pra fechar o arco de cada um, tá ligado? Eles fizeram 3 episódios ali, tiveram essa liberdade, então eles conseguiram ali, ainda assim, contornar. Mas, pô, cara, o Togashi, ele é um cara que ele tá sempre à frente do seu tempo, né? Tipo, com o Yu Hakusho, já tinha várias obras ali, tudo torando, tipo, Dragon Ball, Saint Seiya, Okuto no Ken. E aí ele vai lá, não é que ele inventa a roda, não. Ele pega tudo que é de bom e transforma no melhor, sabe? Ele é surreal.
Não, ele pegou a roda pronta e colocou o pneu, tá ligado? Pra rodar na rua.
Pô, cara, não tem uma coisa mais perfeita aí, tá, de você falar. Porque é isso que eu vejo nele, tipo, que ele vem... Tipo, não é que ele inovou, não, ele fez melhor tudo aquilo que já tinha de bom e concentrou tudo numa coisa, cara. Por isso que o Hakusho é tão nome. Hunter x Hunter fez isso agora, tipo, você vê que Hunter x Hunter começou ali, mesma coisa que Naruto e One Piece. E você vê como se desenvolveu cada um desses dois, foram por uma linha bem mais tradicional, e como Hunter x Hunter, ele não se compara. Tipo, não tem... É coisa diferente, tipo... É bom, sabe, os outros, claro que tem qualidade, One Piece, Naruto, só que não dá pra você comparar com Hunter x Hunter, que não tá nem na mesma, não é nem a mesma intenção as duas obras. Então, cara, Hunter x Hunter, e o que eu ia falar, Rita, só pra fechar, é que até depois que termina o anime, tipo, o mangá na fase atual que tá, cara, tá incrível. Você vê, você fala, não, cara, como ele tá fazendo isso? Parece até que esse arco agora que tá no navio, tudo, eles indo pro continente negro, parece que é algo que ele queria fazer no final de Yu Hakusho, sabe? Que a ideia que ele tem no final de Yu Hakusho, ele tá fazendo agora no Hunter x Hunter, com toda liberdade, de ter aquela guerra de sucessão entre reis e tudo mais, conflitos atrás de conflito, tensão atrás de tensão. E hoje saiu uma entrevista, inclusive, dele falando, dele revelando até a quarta ideia que ele tem pro final de Hunter x Hunter, caso ele não consiga terminar. Então ele deixou pronto, caso ele for pro saco. É, ele falou, se eu for pro saco, o final vai ser esse aqui. Aí deu um final lá, sabe?
Mas, cara, eu acho impressionante que o Hunter chegou num ponto que ele tá enfiando um monte de personagem, um monte de coisa, e ele desenvolve, tipo, de um jeito... Você fala, caralho, como é que pode, cara? Desenvolve um monte de personagem, ele não esquece os personagens, ele vai desenvolvendo.
Sim.
E até, tipo, o Leório, mano, que... Chega num ponto ali que a galera acha que ele não desenvolveu, aí ele volta na saga da eleição e ele desenvolve um pouco mais o Leório, todo mundo que achava o Leório bucha, que zoava o Leório, começa a gostar do Leório também.
Sim.
E, mano...
Coisa, Rita, a Genei Rodan, cara, ele deu esse 360 e foi falar lá do início dos caras, cara, tipo, lá do começo, ninguém tinha mais esperança. Ele foi lá sem ninguém esperar, ele fez isso, e foi muito bom, cara, deu uma renovada ali nos personagens, nas motivações,
sim, cara.
Percepção, cara, então não tem o que falar, cara, o Togashi, ele, tipo, eu fico muito mal, às vezes, com as pessoas ali, falando, por que esse velho não dá logo alguém pra desenhar no lugar dele, pra fazer obra? Eu falo, não, cara, não.
É porque é o Magnum Opus dele, né,
exatamente,
cara?
Exatamente. Cara...
Tipo, mano, o cara não teve liberdade pra terminar o Yu Hakusho como ele queria. Agora sim, que ele tem a liberdade pra fazer o que ele quer, você acha que ele vai largar a obra da vida dele, sabe?
Que, então... que matou ele, de certa forma, né? Que acabou com a coluna dele, acabou com a saúde dele. Então,
sim,
vai dar o máximo.
Enfim, vamos pro próximo. Cara, esse podcast tá ficando muito, muito bacana mesmo, cara. Tá ficando legal demais, velho. Deixa eu ver, um que eu quero falar aqui, ó, um aqui, ó, ó figura. Negan, é nota 10. E aí, uau. Lucas, e aí, Shura? Negan.
Negan, cara.
Ah,
esse eu acho 10, hein, mano?
Pra mim é 10, cara. Pra mim, ele, pra mim, é uma das melhores obras sobre pacifismo, cara. Porque pra mim é uma das poucas que explora os dois lados, assim, sem demagogia alguma. Ele explora as consequências e o que, e como é, digamos que assim, é meio que precisa ser utópico para ser real, sabe? Precisa primeiro ter esse passo utópico para depois ter alguma coisa real. Ele não tem nada mais simbólico do que as cicatrizes do Vash, sabe? Então, para mim é surreal.
Eu gosto também. Não, tipo, para mim é 10, né, cara? Que ele não deixa a peteca cair e a mudança, né, que ele tem de... Ele vai de Shonen pra Seinen, né, cara?
Isso, isso. Ele muda a marcha,
aí,
né?
Aí vai ter nos comentários, a galera fala, que não sei o que, Seinen não é um negócio de... Como é que é? Demográfico. Como é que é o negócio, cara?
Negócio chato, não é gênero, é demográfico, sabe?
Vão dormir, vão pra casa do caralho, cara. povo chato, cara.
A gente tá vendo o que tá acontecendo, tá ligado? Não, não tem...
Pra que complicar um negócio assim? É. Mas enfim, Trigun é 10, então. Já, vamos dar uma corridinha pro próximo já. Monster é 10?
Nossa, não, ô Vitalina, eu acho que esse aí é nem 10 não, acho que esse aí é 100, cara.
Mano, Monster é meu mangá favorito, cara.
Também.
Eu sou suspeito pra falar, cara.
É um dos meus também. Eu não tenho como não dizer que é 10, velho. Pelo amor de Deus, é Monster, mano.
Tudo nele, que nem eu falo, cara. Ele foi o que me fez se tornar fã, né, do Naoki Urasawa. Foi o primeiro mangá dele que eu li. E me fez ver como, assim, como é bom apreciar uma boa leitura. Porque o que mais me salta aos olhos no Naoki Urasawa é como ele consegue escolher as palavras ali para o texto ficar perfeito. Tipo, o texto não te cansar. Tipo, você lê uma obra dele aí, não sei quantos capítulos, tipo, dois dias, assim, e sua vista não cansa, porque parece que você tá lendo um livro, sabe? Parece que é uma literatura ali muito bem feita, e você não precisa nem das imagens, sabe? Você não precisa nem... Porque ele escreve tão bem, e ele rotaciona os temas, tem uma coisa que ele faz muito bem, que é uns twists, assim, que ele... Um capítulo termina, né? Você tava ali no pique, tipo, numa perseguição, alguma coisa, o personagem chegando perto do outro, alguma coisa assim. Aí ele muda o foco pra uns personagens que você nunca viu na vida, tipo, dois personagens conversando num bar. E aí no final tudo isso se junta e você tá mais perto do que nunca daquilo que você queria ver. Então é sensacional o escrito.
Sim, cara, sim. É muito, muito bem feito, cara. E te prende assim de um jeito que você vai embora, velho. Você começa a descobrir como é que vai terminar aquilo de qualquer jeito. E se você pega assim, mano, você perde a vida assistindo. Porque você fica preso no negócio assistindo um, dois, três. Depois vai emenda. Quando você vê, você assiste 20 episódios num dia e.
Você nem
tá
viu
nem aí, passar, tá,
né? Exatamente, cara, isso é a maior qualidade que pode ter, é justamente isso, cara, e Monstro, assim, cara, quem acho que daqui não tinha medo do Johan, por exemplo, acho que todo mundo aqui tinha, né?
Nossa, eu acho que o que é mais interessante do Johan é que ele consegue ser aterrorizante, mas ele raramente, acho que o mangá, ele só matou uma pessoa com as próprias mãos, sabe?
Sim.
Mesmo assim, ele consegue ser totalmente aterrorizante.
Sim, e ele é tudo passivo-agressivo, né, cara? Principalmente no anime, é tudo...
Não perde
a presença dele, né? Você fica com medo de qualquer movimento que ele vai fazer e tal, que ele é amedronto demais, cara.
Eu vi comentando de que não sentia a mesma tensão e medo do Johan em relação a... Assim, que não sentia isso que tá sendo comentado. E eu não tenho como pensar... Assim, como é que a pessoa gosta de Monster, que é uma obra com mistério tão bem feito, e não sente isso, pô? Porque isso é consequência do mistério, tá ligado?
Exatamente.
Eu não consigo entender como é que a pessoa consegue apreciar Monster e não sentir medo.
Cara, eu só tenho uma ressalva que é, pra mim, cara, o final de Monster é bom tudo, mas eu acho que ainda dava pra, sabe, pra ser um pouquinho, mas não é nem, sabe, é só a gente falar nesse nível de perfeição. Pra mim é 10 tudo, só que eu lembro que quando eu li tudo, o final ali, não sei, mexeu um pouquinho comigo, mas ainda assim é
muito bom. Eu vou falar um aqui que vai ser polêmico, acho que vai ser um dos mais polêmicos, né? Ele não é nota dele, mas eu acho que é um 8, um 9, por aí. O Evangelion, cara. Eu acho que ele não leva o 10 por causa do final.
Olha.
Que depois teve que vir um filme pra fazer o final certo, que é o final. Vende of Evangelion. Mas o final normal dele, ele fica muito aberto, né, cara? Fica muito jogado, mano, ali.
Eu gostei.
Eu tenho que perguntar uma coisa. O que vai ser levado em consideração? Somente o anime e os filmes? Os filmes, o mangá?
Não, é só o anime. O anime. Oh,
Rita, dá pra falar assim, vai.
Só o anime, por enquanto, né, cara? O filme, não.
Se levar em conta os dois, eu acho que é um 10 inegável, sabe? Se levar em conta
os dois. Se levar em conta os dois, é um 10. Agora, só o anime? O anime mesmo,
tá.
Não.
Tá, cara,
até o figurante se confundiu, cara.
Até eu me confundi, cara. Mas, cara, eu, assim, pegando só o anime, cara, eu ainda acho que é um 10, cara, porque eu amei aquele final. Eu assisti na ordem errada, digamos, entre aspas, né, que todo mundo fala que você tem que assistir até um episódio, depois você assiste o filme, depois você volta, mas eu fiz na ordem normal, assisti o anime inteiro e depois, mas só assistindo o anime ele já, tudo porque, cara, assim, muita gente fala, Evangelho é difícil de entender, eu não entendi Evangelho, cara, pra mim é balela, porque o final ali é o Hideki Ohno jogando na cara de todo mundo o que é Evangelho. Tipo, isso pra mim foi muito didático, tipo, aqueles dois últimos episódios ali, é literalmente ele falando, você pegar palavra por palavra ali, você fala o que é Evangelho, assim, de cabo a rabo. Tipo, você só assistir aquele último episódio, inclusive, você sabe sobre o que é Evangelho. Então, eu gosto de maluquice, eu gosto de quando o anime me pega de surpresa, eu não precisei ali, digamos, da ação que teve no The End pra ficar ali, tipo, de boa com a história, né? Porque no background e tudo tem muita precariedade no estúdio, o estúdio não tendo dinheiro pra bancar o final, teve ameaças de morte por causa do final, teve os caras ameaçando explodir tudo por lá. Então você vê que tava uma cena meio tensa, né? Tava a cena que eu falo é o conjunto de coisas que tava acontecendo naquela época. Então a gente vê, assim, os sentimentos envolvidos estavam à flor da pele. Mas além, a par de tudo isso, pra mim, o Evangelion, assim, se o filme nunca existisse, se eu nunca tivesse visto o filme, ele continuaria sendo nota 10, porque ele fecha a mensagem, isso pra mim é o mais importante. Ele tem ali a ação, tem às vezes as lutas, mas eu acho que ele fecha a mensagem, pra mim foi satisfatório, sabe? Eu estaria mentindo se eu falasse que eu senti falta de algo ou complementou o filme. Eu acho que o filme é algo à parte, mas o anime ali pra mim tá. É como se fosse um belo caldo de cana com limão.
Ô, figura.
Eu.
E o Verbeauty? Você chegou a ver?
Não estamos falando coisa. Não tô brincando,
Verbeauty é complicado, hein, mano?
Cara, Verbeauty é outra história. Não vamos. Hoje não.
Beleza. Tá. Vamos lá. Vou partir pro próximo aqui, ó. Death Note não é 10. Death Note. Não,
nem ferrando.
Calma aí,
nem
ferrando. Oi. Evangelho é da Catu, que eu não sei se tu falou.
É verdade.
Ah, então, o Evangelho, cara, tipo assim, o Ritalino falou ali do final do Evangelho, o Figurante foi lá e também falou. Eu concordo totalmente com o que o Figurante falou, cara. Eu acho que, sim, o The End of Evangelion, ele é só a versão exposição. Não, assim, eu não quero reduzir o filme. O filme é magnífico, assim como o anime é. Mas, tipo assim, eu acho que o The End of Evangelion, ele só colocou de forma objetiva o que o final subjetivo do anime
quis dizer, sabe? Perfeito.
É como se ele só, tipo assim, existisse o conceito do que foi o final. Aí o filme só foi lá e pintou, pra deixar claro pra quem assiste, pra não ter que ter essa interpretação por fora e tudo mais. Eu acho que o final do anime, inclusive, é muito melhor do que o The End of Evangelion. Eu acho que, assim, o que aqueles últimos episódios querem dizer ali, o roteiro daquilo ali, é simplesmente muito perfeito, é muito emocional. E eu acho que quando a pessoa chega e fala, eu não entendi Evangelion, Evangelion é difícil de entender, a pessoa se esquece de que Evangelion é uma obra muito mais introspectiva do que algo totalmente lógico e mirabolante que você tem que entender, assim.
Mas eu vou discordar, porque pra mim o Evangelho, se você assistir com o The End of Evangelion, ele vira uma obra completinha, cara. Uma obra nota 10 mesmo. E, cara, o filme completa até os episódios finais. Aí, o filme ele acrescenta, ele deixa os episódios finais até. Dá um up, né, nos episódios finais. Se você assistiu o The End e depois assistiu os episódios, né?
Eu concordo.
The End, ele complementa a obra, sabe? Tipo, se a gente fosse considerar aqui o anime e o The End, é um 10 perfeito. Agora, só o anime, tá ligado? Tipo, pra mim não é 10, sabe? Por causa desse finalzinho e tal. Aí ganha, tipo, 9,5. Por causa do finalzinho, sabe?
Mano, mas tipo assim, eu concordo com você na questão de que o Danger of Evangelion, ele completa muito o Evangelion. Pô, tipo assim, talvez eu tenha me expressado errado, eu não quis tirar qualidade nem a importância do filme. O Danger of Evangelion é um dos melhores filmes de anime que eu já vi na minha vida, se não for o melhor, né? Tipo assim, o que eu quis dizer é que o final do anime e o final com o Danger of Evangelion, os dois são tão bons quanto. Acho que os dois são bons igualmente, sabe? Mas eu realmente gosto muito do Danger of Evangelion, cara.
É, acho que eu consigo ver isso. Assim, com certeza, eu acho que soma muito o The End of Evangelion, só que pra mim, eu sou tão... Assim, eu gostei tanto do final normal, digamos assim, que pra mim, ele já é um 10 só com aquilo, sabe? Se não existisse... Mas com, obviamente, com o filme, ele agrega muito mais. Tipo, ele é, de fato, tipo, Evangelion, se a gente fosse ver, sabe, anos... Tipo, se o Evangelion tivesse terminado aquilo ali, não fosse... É, não tivesse rebuild nem nada, tipo, ele tivesse morrido ali, sabe? Ninguém fala nada. E a gente fosse comentar sobre ele hoje, obviamente a gente ia falar, pô, que pecado que não teve, tipo, que por causa de alguns problemas lá no estúdio, não sei, não teve de fato uma coisa final, sabe? Bem documentado. Mas eu acho que a história aí se... É, felizmente, estamos num happy end de Evangelion, se é que isso faz sentido, né?
Sim, sim. Já vou pro próximo aqui, né? Que eu tinha... o Death Note, né? Não é nota 10.
Não.
Já
não,
falou.
Nem de perto, nem de perto.
É, então, eu não posso comentar porque não assisti.
Não, mas tem aquele negócio, né? É aquela obra que, tipo assim, se tivesse acabado no momento certo, seria um 10.
Exatamente.
Quando o L morre ali, cara. Se tivesse acabado ali...
Tava perfeito, cara. 10. Sem tirar nem pôr. Eu conseguiria fácil combinar. Não, foi... Ela durou quanto deu. Fez tudo certinho e tá tudo bem. É legal. Mas depois pô, cara, é triste.
É marofa. Uhum. Então Death Note, né, não é 10. Cara, e uma que eu acho que é 10, né, pelas continuações eu acho que vocês vão discordar de mim, mas o Dragon Ballzinho clássico do Gokuzinho lá, cara, pra mim é 10. O Dragon Ball clássico mesmo.
Sim, sim, cara, Dragon Ball clássico
pra também. Mim é 10, agora, tipo, o Z já não é muito, não.
Cara, dá
Z,
pra falar.
O GT, o Super, aí já...
Não, mas se a gente pegar essa timeline, cara, eu acho que dá pra, confortavelmente, acho que dá pra dizer, assim, que por tudo que ele fez, por tudo que ele, onde ele andou, digamos assim, tudo que ele construiu, eu acho que ele tem mérito, sim, pra bater no peito, sabe? Tipo, esse também sim. É uma obra que eu tenho muito carinho, sabe? Eu comprei um mangá, mas da Conrad, sabe? Da edição, comprei tudinho do clássico ali. É muito legal e, assim, tem muito mérito o Toriyama, e ali é o Toriyama no seu melhor, que é ele fazendo essa ação de comédia. Que é o que é tão forte.
Não,
dele, né?
E é engraçado que é uma obra. Peraí.
Foi pra Goiânia, né?
Não, e é engraçado que é uma obra de Dragon Ball e aqui o Power Scaling, tipo, não quebra, cara, sabe? O Goku, ele tem um Power Scaling balanceado com os outros, né? Os outros personagens.
Uhum.
Não é quebrado igual depois que. Enfim, que é foda, cara. Chega a um milhão de poder de luta, é foda, cara.
Mas ele faz muito bem tudo aquilo que ele se propõe, né?
Sim. Ele é engraçado quando tem que ser, ele tem ação quando tem que ter, ele tem personagens carismáticos.
Uhum, operação, tudo que a gente gosta, né?
Sim, sim.
Só o Shura que acho que eu não gosto, né, Shura?
Não, tipo assim, não é nem que eu não gosto, não. Eu comecei a assistir o Dragon Ball clássico, eu achei muito massa. Só que eu não terminei, nunca terminei, mano. Minha mãe não deixava ver Dragon Ball quando era criança.
Caraca.
Tá certo ela, certo? Cara, eu queria puxar só por esse exclusivamente do My Name List, só pra gente ter uma pitada de ódio que eu sei que tá faltando. Mas, cara, pra mim é sul.
De táxi.
Esse aqui vocês sabem. Eu já
sei que vai puxar.
Blue Lock.
Não, também Blue Lock. Nem bato Blue Lock é chutar cachorro morto, mas. Cara, Shingeki no Kyojin, cara, o que isso tá fazendo? O que isso tá fazendo na primeira página do My Name List, cara?
Pelo amor de Deus, não, figura, não.
Não. É que no My Name List a gente lida com as facções mais criminosas, né, dos animes.
Exatamente.
Anime, né? Do Fullmetal, que dá nota baixa pra qualquer um, qualquer anime que chega no topo. Tem essa daí também, cara.
Então, mas
cara... As facções mais perigosas.
Não dá, cara. Cara, não tem nem pra onde começar, que ele não tem como parar, mas fica aqui o meu protesto.
A gente já falou demais de Shingeki, pô.
Fique aqui o meu protesto.
Já chutamos
demais.
Que
coisa horrorosa, meus amigos. Que coisa horrorosa.
Não, aliás, que o vídeo que tá chegando agora tem um episódio aí que... Sensacional que a gente fez, que é uma hora descendo a lenha no final de Shingeki.
Sim.
O Gurete, ele ficou... Quem nunca viu o Foguete Bravo, escute esse episódio, você vai ver o Gurete, ele... o moicano dele ficou loiro, cara. Virou super sadinho esse episódio, bicho.
É, eu acho incrível, pô, que eu falei mal naquele episódio e hoje em dia eu tenho mais que poder falar mal do que antes.
Eu também, cara. Eu acho que eu até passei pano naquele.
Ó, galera que estiver ouvindo aí, comente se vocês querem a parte 2 do final de Shingeki, galera. Não. E aí a gente faz aqui pro pessoal. Eu vou assistir a obra inteira só pra falar.
Tu vai sim. Vai botar no chat GPT um resumo lá.
Não vai aguentar, não. Mano.
É, então. Mas só foi pra descarregar o ódio aqui, mas enfim, vamos pra frente.
Não, bicho, se a galera pedir, aliás, dá pra comentar agora no Spotify, tem a caixinha lá, se vocês pedirem, galera, a gente faz a parte 2 ainda. Eu vou assistir a obra só pra pra falar aqui, velho. Vou assistir, tô falando, hein, figura.
Tô vendo.
Aí eu assisto e eu viro da gangue do N lá, do pessoal. Eu entro pro fando, né, cara, e o desgosto do figurante.
Exatamente.
Mas enfim, bicho, acho que já estamos indo pro finalzinho aqui do podcast, bicho. O podcast foi bem interessante, já dá pra finalizar, figura? Ou tem mais aí?
Ah, acho que, assim, que nem você falou pra galera comentar, se vocês quiserem também um segmento disso aqui, se vocês tiverem sugestão, assim, de animes, até animes de mangás, até, que a gente tá aberto isso, se vocês quiserem a gente faz uma parte 2 e comenta mais, assim, nessa mesma pegada, assim, vai depender de vocês. Só depende de nós.
É, a galera tem que comentar, galera. Tem que comentar pra ajudar a gente também, hein, galera.
Tem que dar o faz me rir, Rita. Tem que dar o faz me rir.
Exatamente.
Senão,
exatamente.
O palhaço não dá risada, não.
Inclusive, dá até pra gente fazer um episódio aí, né? Das temporadas, né? Se a temporada é nota 10, pega um anime e a gente destrincha, né? A primeira temporada, a segunda, se é nota 10, se é nota quanto, né?
Verdade. A gente vai indo cada vez mais fundo, né? A gente vai analisando as páginas até.
Nunca eu tava pensando até aqui, cara, na incoerência, é o Digimon, cara. Que a primeira, tipo, dá pra ser um 9, a segunda é nota 4, a Digimon Tamers é 10.
Digimon, cara, pô, mas que, o foda do Digimon é você fazer que nem o poder da amizade, cara. Tipo, não dá pra gente encontrar o poder da amizade, sabe? Você vê, pô...
Exatamente.
Vai lembrar, pô, o cara tem problema com a mãe, o cara tem problema com o pai, o cara tem problema com o cachorro, como eu vou falar mal, sabe? Dá um aperto, mas a gente faz pelo público, pelo bem maior.
Então vamos pro final do podcast aqui, né, galera? Vamos pro final, já, finalmente, né, chegamos ao final. Esse foi o nosso episódio aqui, né, falando dos animes aí, né. Se um anime, a discussãozinha aqui que a gente fez, se um anime é nota 10, se ele não é. Se você discordar da gente, galera, pode comentar aí no YouTube, pode comentar no Spotify, discordo, fala groselha, discordar, falar, pode xingar aí, figurante pode xingar, eu não. Pode xingar o figurante, pode... O Shura, o Lucas pode xingar
de
também.
De tempos em tempos nasce um Mandela, só digo isso.
Enfim, galera, você pode discordar, né? Dê sua opinião. A gente quer saber sua opinião. Se você discorda, você tem todo o direito de descer o pau na gente. Não, descer a lenha aqui na gente, né? Enfim, galera, esse foi o nosso episódio aqui. Eu quero falar pra vocês irem ouvir o podcast do Figurante, cara. O Figurante tá bem verdade. Proativo agora, né, bicho?
Então,
recomendo vocês ouvirem o podcast do Figurante, que é o Figurante de um anime de comédia chamado Vinho. Um podcast muito alegre, feliz, alto astral, né?
É o que a gente precisa agora pro fim do ano. Você tá aí, sim. Acabou que é aquela coisinha daquele
sorrisinho. Cara, toca as musiquinhas. Figurante aqui no podcast é o Figurante de 2011, tá ligado? Tudo alegrinho, as musiquinhas lá no... O podcast dele é o 99,
tá ligado? 99,
sombrio. Enfim, escutem o podcast do Figurante. Tem o canal do Shura também, que é o Samuel Shura, né? Que agora ele mudou de nome, deu a regada.
Não, todo dia você fala isso, cara.
Mas deu uma finada mesmo, cara. Mas enfim, galera.
Rebrand.
Meteu o rebrand. Enfim, galera, obrigado por ouvir, né, nosso podcast. E, galera, se vocês quiserem ajudar a gente a continuar o podcast aí, nesse. Né, o podcast voltou a ser semanal, tá pegando fogo aí o podcast. Se vocês quiserem manter ele semanal, ajude a gente no Padrim, no PicPay, que tá aí na descrição do vídeo do YouTube. Além das plataformas de streaming, que a gente tá no Deezer, tá no iTunes, tá no Google Podcast, tá em todo lugar nosso podcast tá. E é isso, galera. Obrigado por ouvirem. Até a próxima. Tchau!
Tchau!
Valeu!
Tchau! Aniversário do Serginho.
Ih, rapaz.
É nota 10?
É 1000? Não, na verdade é nota 2 quando aparece Marco Luque.